Você não é fraco, está exausto. Fale com um profissional de saúde mental. Você não é fraco, está exausto. Ele ou ela vai aprender a reconhecer sinais físicos e emocionais, entender a diferença entre cansaço e exaustão crônica, receber validação e empatia que fortalecem a recuperação e encontrar estratégias de apoio e autocuidado para aumentar a resiliência. Terá práticas simples de autocompaixão que pode aplicar já. Saberá como o apoio social e o conforto reduzem o cansaço quando procurar um profissional de saúde mental e o que esperar da primeira consulta. Receberá passos práticos para achar apoio profissional e social. Tudo para que ele ou ela sinta coragem para falar e cuidar de si. Conclusão principal 1. A pessoa não é fraca, ela está exausta. 2. Ele ou ela pode buscar um profissional de saúde mental. 3. Ele ou ela encontra alívio ao falar com alguém de confiança. 4. O tratamento pode restaurar energia e esperança. 5. Ele ou ela merece apoio e não precisa enfrentar isso sozinho. Reconhecer sinais de exaustão. Você não é fraco, está exausto, ele pode sentir que a vida virou uma longa subida. O corpo pesa, a cabeça não responde e a motivação some como luz ao entardecer. Reconhecer estes sinais é o primeiro passo. Entender os primeiros indícios pode ser facilitado por guias práticos sobre como identificar sinais de burnout. Quando alguém pensa não consigo mais, isso não é fraqueza, é sinal de exaustão real. Sinais e definição de burnout pela OMS. Ela pode confundir isso com preguiça ou falta de força de vontade. A exaustão drena energia como um celular com bateria viciada, não recarrega do jeito habitual. Descansar um dia não resolve, é preciso atenção contínua e mudanças concretas na rotina para recuperar a carga. Processos explicados com mais profundidade em textos sobre como identificar e superar esgotamento profissional. Eles não precisam enfrentar isso sozinhos. Uma palavra de apoio muda o rumo. Pequenas ações, descanso, limites, ajuda profissional, constroem recuperação. Validar o sentimento acelera a volta ao equilíbrio. Sinais físicos e emocionais que ele deve observar o corpo fala primeiro. Há dores de cabeça frequentes, sono irregular, dores musculares e queda no apetite. Ele pode notar palpitações, tontura e baixa imunidade. Esses sinais físicos pedem atenção e, muitas vezes, estão relacionados a níveis elevados de estresse. No emocional, a irritação sobe por qualquer motivo, a concentração cai e os interesses desaparecem. A tristeza se mistura com ansiedade. Isolamento e sentimento de inutilidade são alarmes vermelhos. 1. Fadiga persistente dia após dia 2. Dificuldade para dormir ou sono excessivo 3. Perda de interesse em atividades antes prazerosas 4. Irritabilidade e explosões de choro 5. Problemas de memória e concentração importante. Se surgir pensamento de se machucar ou se a rotina estiver completamente comprometida, procure ajuda profissional já. Não espere o pior. Diferença entre cansaço e exaustão crônica que ela precisa saber: cansaço some depois de uma boa noite de sono ou de um fim de semana tranquilo. A exaustão crônica fica. Ela é persistente por semanas ou meses, mesmo com descanso. Se o repouso não recupera a energia, é provável que seja mais do que fadiga comum, e vale consultar materiais que explicam como diferenciar esses quadros em detalhes sobre esgotamento profissional. A exaustão afeta decisões, trabalho e relações. Ela muda a forma como ela percebe o mundo, tudo pesa mais. Identificar a duração e a intensidade é chave. Quando o impacto invade a vida diária, é hora de agir e pedir suporte. Para informações institucionais e encaminhamentos no sistema público, veja orientações sobre saúde mental pública do Ministério. Validação emocional e empatia fortalecem a recuperação quando alguém diz estou exausto. Ouvir com respeito faz a diferença. Validar não corrige o problema, mas alivia o peso imediato. Empatia cria um espaço seguro para procurar ajuda e seguir passos reais de recuperação. Estratégias de apoio e autocuidado para aumentar a resiliência, ela começa com passos pequenos e realistas. Quando a energia está baixa, pequenas rotinas valem ouro. Dormir um pouco mais, beber água, comer algo nutritivo. Essas ações simples recarregam a resiliência, como carregar uma bateria, e práticas de autocuidado mostram como pequenas mudanças influenciam o bem-estar físico e emocional. Estratégias de autocuidado e suporte social da OPAS. Incentivar limites claros e pausas frequentes ajuda a manter o ritmo sem explodir. Ele aprende a pedir ajuda sem culpa. Criar uma lista de tarefas que pode delegar tira peso dos ombros. Ajustar expectativas no trabalho e em casa reduz esforço desnecessário. Ao dizer não com respeito, ela protege a energia e mantém a capacidade de enfrentar desafios. A prática regular de autocuidado fortalece a mente como exercício fortalece o corpo. Rotinas curtas pela manhã ou à noite, alongar, respirar profundamente, escrever uma conquista, tornam-se um alicerce. Com consistência, a autoconsciência cresce e ela reage melhor ao stress. para quem busca abordagens terapêuticas que integrem autocuidado e intervenção clínica a conteúdos sobre autocuidado na psicologia clínica e TCC. Você não é fraco, está exausto. Repetir essa frase em voz baixa pode ser um bálsamo. Ela lembra que pedir descanso é coragem. Ele pode usar isso como mantra quando a vergonha aparece. Práticas simples de autocompaixão que ela pode aplicar, ela fala consigo mesma como falaria com uma amiga. Trocar críticas por frases gentis, posso cuidar disso depois em vez de sou inútil, muda o tom interno. Essa linguagem amiga reduz a ansiedade e torna o esforço mais sustentável. Pequenos rituais diários ancoram o dia. Tomar um chá sem celular, fechar os olhos por 2 minutos, anotar uma coisa boa que aconteceu. Essas práticas constroem confiança e lembram que a autocompaixão é ação, não fraqueza. Como o apoio social e o reconforto ajudam a reduzir o cansaço dele, ele se recupera mais rápido com companhia sincera. Um amigo que escuta sem julgar, um familiar que traz uma refeição ou um colega que cobre uma tarefa aliviam a carga imediata. O apoio prático diminui o esforço mental e físico. O toque humano e o riso têm efeito real. Um abraço curto, uma conversa leve ou uma pausa com colegas melhora o humor e reduz a tensão. Pedir ajuda específica pode cuidar do jantar hoje. Torna o apoio mais provável e eficaz e fortalece os laços sociais que sustentam a resiliência. Exercícios práticos para melhorar a autoestima e resiliência. Um exercício rápido aumenta a confiança. Listar 3 vitórias do dia, por menores que sejam, e lê-las em voz alta. Outro é a respiração 4-6-8 por 2 minutos para acalmar o corpo. Um terceiro é definir uma tarefa pequena e completá-la. O ato de terminar reforça a sensação de competência. 1. Escolha 1 vitória do dia e escreva por 60 segundos. 2. Faça a respiração 4-6-8 por 2 minutos. 3. Complete uma tarefa simples e marque como feita. Quando procurar um profissional de saúde mental e o que esperar, ela deve procurar ajuda quando os sinais começam a atrapalhar o dia a dia. Sono prejudicado, perda de interesse em atividades que antes eram prazerosas, irritabilidade constante ou pensamentos que assustam. Se o trabalho, os relacionamentos ou a saúde física pioram, isso é um sinal claro de que um profissional de saúde mental pode ajudar. Sintomas persistentes por semanas ou crises intensas pedem atenção imediata. Na primeira consulta, o profissional fará perguntas sobre a história, o sono, a alimentação, os sintomas e o que mudou recentemente. Ela pode esperar escutativa, perguntas diretas e, às vezes, formulários ou escalas rápidas. Não é um julgamento, é uma coleta de informações para montar um plano prático. Se quiser entender melhor o que costuma ocorrer numa avaliação inicial, consulte o que esperar numa primeira consulta. Se o sono for uma queixa central, materiais sobre regulação do sono e higiene do sono podem complementar o cuidado. Depois das primeiras sessões, será comum haver um plano com metas pequenas e revisões regulares. O tratamento pode levar tempo, mas cada passo traz alívio real. Aceitar ajuda não apaga problemas, mas dá ferramentas para lidar com eles. Ela sai da consulta com tarefas claras e menos peso sobre os ombros. Tipos de tratamento baseados em evidência. Terapia e apoio médico à psicoterapia é a base para muitos problemas. Terapia cognitivo-comportamental TCC para pensamentos que sabotam. Terapia interpessoal para relações e IMB para traumas. Psicólogos e terapeutas treinados usam técnicas que já mostraram efeito em estudos. Veja como a TCC pode ajudar e as potencialidades da terapia cognitivo-comportamental. Para revisão e evidência adicional, consulte também informações sobre terapia cognitivo-comportamental e evidência. O apoio médico pode incluir avaliação por um psiquiatra e, se preciso, medicação para estabilizar humor, ansiedade ou sono. Medicamentos não são fraquezas, são ferramentas. Muitas vezes a combinação de terapia e medicação acelera a melhora. O profissional monitora efeitos e ajusta o plano quando necessário. Como uma primeira consulta, valida as emoções dela e reduz a culpa. Você não é fraco, está exausto na primeira consulta, o profissional nomeia o que ela sente. Ouvir um diagnóstico ou uma explicação simples transforma a confusão em compreensão. Essa validação tira a culpa de cima dela. Quando alguém diz que os sintomas têm causa e tratamento, a carga emocional diminui. A validação também dá licença para cuidar de si sem vergonha. Ela aprende que a reação é humana diante de estresse prolongado. Pequenas mudanças no dia a dia e um plano claro já começam a reduzir a culpa e a sensação de isolamento. Você não é fraco, está exausto. Dizer isso em voz alta cria espaço para descanso e ação. Receber essa frase de um profissional pode ser o primeiro alívio real. Passos práticos para encontrar apoio profissional e apoio social, ela pode começar com um médico de família, referências de amigos ou pesquisas em sites confiáveis. Verificar credenciais, especialidade e cobertura do plano de saúde ajuda a escolher. Levar uma lista de sintomas e perguntas para a primeira consulta torna a sessão mais produtiva.
1.
Peça indicação ao médico ou amigos de confiança.
2.
Confirme a formação e experiência da equipe do profissional.
3.
Verifique se atende online ou presencial ou opções de telepsicologia.
4.
Agende a primeira consulta e anote sintomas e perguntas.
5.
Busque grupos de apoio ou familiares que possam ouvir sem julgar.
6.
Revise o plano após algumas sessões e ajuste conforme necessário.
7.
Para quem precisa de alternativas com custo reduzido, informe-se sobre iniciativas como sessões iniciais sem custo ou conectores que aproximam pacientes e psicólogos. Mantra e lembrete prático: repetir o lembrete "você não é fraco, está exausto ao longo do dia" pode ajudar a reduzir vergonha e autoacusação. Use como declaração curta: "você não é fraco, está exausto, vou pedir ajuda hoje". Colocar essa frase num bilhete ou como alarme no celular pode ser um suporte concreto em momentos difíceis. Conclusão: ele, ela não é fraco, está exausto, Reconhecer isso já é o primeiro alívio. Identificar os sinais e reconhecer a diferença entre cansaço e exaustão é virar a página. Como uma bateria que não recarrega direito, o corpo pede cuidados constantes. Pequenas ações fazem a carga voltar aos poucos. O caminho passa por validação, apoio e autocuidado. Uma palavra amiga, limites claros e pausas frequentes aliviam a carga. Buscar um profissional de saúde mental é ato de coragem, não de fraqueza. Tratamento e suporte devolvem energia e esperança. Ele e ela pode dar um passo por vez. Cada passo constrói resiliência. Não é preciso enfrentar a subida sozinho. Quem quiser aprofundar o tema e encontrar mais ferramentas de cuidado pode consultar o blog de saúde mental da Dr. PSI. Perguntas frequentes: o que significa "você não é fraco, está exausto"? Significa reconhecer que o cansaço é real e que pedir ajuda é coragem. Essa frase tira a culpa do peito. Quando ele deve procurar um profissional de saúde mental? Quando o cansaço atrapalha o dia a dia, a tristeza persistente, perda de interesse ou pensamentos perigosos. Buscar ajuda cedo muda tudo. Como ele conversa com um profissional sem vergonha? Comece falando o que sente, levar anotações ajuda se estiver nervoso. O profissional escuta sem julgar. O que o tratamento pode oferecer? Ferramentas práticas, estratégias para dormir melhor e reduzir a ansiedade, o tratamento traz alívio e esperança. Para abordagens específicas, confira conteúdos sobre ansiedade e terapias que ajudam. E se ele não puder pagar, procure serviços públicos, linhas de apoio, grupos comunitários e recursos online gratuitos. Informe-se também sobre opções locais e sessões iniciais sem custo, como a iniciativa de consulta inicial gratuita e plataformas de terapia online que ampliam o acesso.